Bom, aqui na programação, neste momento, o assunto é referente à comunidade de Ibiraiaras. Você sabe que a juíza de direito da primeira vara judicial de Lagoa Vermelha, a doutora Paula, concedeu a liminar, suspendendo todas as licenças ambientais e alvarás de construção concedidos com base numa lei municipal que trata aí do regramento para edificação próximas àquela área de preservação permanente, né? Sancionada em 2018 em Ibiraiaras. Nós, inclusive, tivemos a oportunidade de ouvir aí, nesta semana, o promotor aqui do município, doutor Henrique Reck Neto, que explicou um pouquinho sobre este processo. E hoje nós estamos em contato telefônico com o doutor Paulo Sgarbós, responsável pelo Departamento Jurídico da Prefeitura Municipal de Ibiraiaras, para a gente entender um pouquinho mais essa situação. Como é que vai, doutor Paulo? Prazer tê-lo na nossa programação. Bom dia.
Bom dia, Paulo. Prazer é meu estar à disposição contigo aí, um repórter sempre atuante e carismático, né? Estamos aí para prestar os esclarecimentos que a rádio entendeu oportuno.
Obrigado, doutor, pela disponibilidade. Bom, em relação a essa decisão, qual é a avaliação que dá para fazer? Qual é a orientação que se passa para a comunidade, hein, doutor Paulo?
Bom, como você bem iniciou o assunto, no ano de 2018 foi aprovada uma lei no âmbito municipal autorizando que fosse realizado construções desde que observassem uma distância mínima de 5 metros das laterais do arroio Mormaço. Esse arroio, ele atravessa a cidade. Então, o que foi o norte adotado pela administração? Como se falou, as margens de arroios, de águas correntes, e há uma previsão no Código Florestal de que seja estabelecido uma margem de distância de 30 metros para córregos até 10 metros, que é considerado como área de preservação permanente. Isso é o que diz a legislação federal. No entanto, essa situação visa preservar o quê? Preservar as laterais dos córregos, visa permitir que animais consigam acessar as águas. Enfim, ele possui uma lógica de manutenção do meio ambiente. No entanto, o arroio aqui na cidade de Ibiraiaras, no perímetro urbano, principalmente na área no centro da cidade, ele já foi todo ele canalizado, ou seja, foram construídos muros de ambos os lados, e essa situação de construção acaba descaracterizando a situação, a finalidade da preservação de área permanente. Então, o que se convencionou chamar, assim, na questão de estudo, que ocorre uma antropização das áreas, ou seja, ela passa a população urbana, humana, ela se apropria daquela área, descaracterizando como área de preservação permanente. E essa situação não se constitui em nenhuma inovação local. Em outros municípios, já se percebendo disso, já é permitido que se realize construções. Cito, por exemplo, Novo Hamburgo, que inclusive existem as decisões judiciais permitindo que seja feito essas construções a partir de uma legislação local, ou seja, a legislação federal, o Código Florestal. Então, dada essas características, ele cede a sua aplicabilidade para que a comunidade local decida a melhor forma. E nesse sentido, antes de ser encaminhado esse projeto de lei, a administração municipal tomou o cuidado e de ampliar o debate. E, em cima disso, antes de ser enviado o projeto de lei para a Câmara de Vereadores, foi realizada audiência pública, foi discutido no Conselho Municipal de Meio Ambiente, E nessas esferas de participação da população foi aprovada essa iniciativa. E soma-se a tudo isso uma outra situação que eu reputo importantíssima, que em 15 de julho de 2010, o município de Ibiraiaras, junto ao Ministério Público, assinou um termo de compromisso de ajustamento de conduta, na qual, inclusive na época, quem era a promotora responsável era a doutora Carolina Bate Loureiro. Nesse termo de ajustamento de conduta, ficou estabelecido o seguinte: então, que o município assume a obrigação de observar uma faixa não edificável de 15 metros nas águas correntes e, nos locais em que tivesse canalização, a área não edificável era de 5 metros. Então, o município assinou esse acordo com o Ministério Público. E por que que a promotora fez esse compromisso com o município? Fez justamente por reconhecer que essa área, canalização, ela perde toda a característica de área de preservação permanente. E a lei que foi encaminhada pela Câmara, para a Câmara, e que foi aprovada pela Câmara Municipal de Vereadores, ela mantém justamente isso. Ou seja, nos 15 metros onde que não há canalização, restou mantida essa exigência proibitiva de construção. E naquelas em que há canalização, ficou então permitido a construção, desde que observe os 5 metros de área não edificável. Então, assim, esse é um breve resumo de todos os principais elementos desse ponto, da permissão da construção.
E agora, doutor Paulo, alguma medida é possível ser tomada para tentar evitar que talvez algumas pessoas que estão fazendo empreendimentos aí sejam prejudicadas ou não?
Bom, agora o município vai interpor um recurso que se denomina agravo de instrumento, com o objetivo de que seja revogada essa decisão. Até que não ocorra a revogação, as pessoas têm que, quem tem proximidade, né, que está com área para construir, que dentro da observância dos 5 metros, tem que suspender a construção até que haja uma decisão. Mas nós acreditamos que essa escolha da cidade, né, dos municípios de permitir isso, essa construção, dada essa aprovação que teve na audiência pública, que teve pela Câmara de Vereadores, que nós iremos reverter essa decisão, porque ela não está compatível com a realidade de Ibiraiaras, com o que está consolidado. Para ter uma ideia, nós temos aqui, existe trechos do arroio que há comércios instalados sobre o arroio, que há casas instaladas sobre o arroio. Então, são particularidades da cidade que se consolidaram ao longo do tempo, e essas particularidades, no meu entender, afastam a aplicação de caracterizar ainda como área de preservação permanente.
Bom, e na verdade aconteceu um contato por parte do senhor como responsável pelo departamento jurídico da prefeitura com o doutor Henrique, que é o promotor de justiça, para saber informações acerca deste fato antes da decisão ser tomada em termos de realizar e liberar essa obra aí, doutor Paulo?
Não, até porque nós não fomos comunicados que o Ministério Público iria tomar essa iniciativa. Não houve uma procura, um diálogo para que fosse discutido. E uma vez aprovada a lei, ela tem força cogente de aplicação. Então, não nos era imposto essa conduta que contempla a tua pergunta, somada à circunstância que o Ministério Público também ele não atua como órgão de consulta, assim, nem seria pertinente nós está fazendo consulta ao Ministério Público, né? Então, a liberação ela decorre desse entendimento que foi aprovado pela Câmara de Vereadores, inclusive teve um amplo debate. Então, inclusive, um outro ponto que eu quero destacar, aproveitando, tal foi a preocupação do município em sempre preservar o meio ambiente, que nessa alteração que foi feita, ela contempla avanços de perspectiva ambiental. No qual sentido? Que aquelas obras que já existem, que estão próximas, ou que estão até sobre o arroio, que esses proprietários empreguem medidas que caracterize avanços de cunho protetivo ao meio ambiente. Então, e mais, se alguma pessoa optar, por exemplo, por demolir ou se quiser ampliar uma construção que está sobre o arroio, não é mais permitido. A legislação anterior permitia essas hipóteses. Nós não, a proposta do município foi justamente teve dois norte. Um, incentivar o empreendedorismo das pessoas que querem construir, querem avançar, gerando emprego, renda, nessas áreas que é o centro da cidade, praticamente, permitindo as construções. E, ao mesmo tempo, voltada à preocupação com o meio ambiente, ou seja, aquilo que está sob o rio não poderá ser ampliado. Se o proprietário optar por demolir, ele não poderá reconstruir de novo. Então, o que o município fez? Preservou o direito que as pessoas tiveram em função de todo esse tempo que não se tomou nenhuma atitude, se achou impermitir, e estabelecer essas situações consolidadas, mantendo-as e evitando que se repita. Esse foi o objetivo, então, de avançar dentro do que existe para não gerar justamente o que você falou, gerar prejuízos para pessoas em cima de uma coisa que já está aí há mais de décadas que se convive com isso, né?
Até pelo acesso que nós temos, a grande audiência em Ibirayaras, para as pessoas que estão acompanhando o nosso bate-papo ter uma noção, pela sua experiência, doutor Paulo Sgarbossi, é um processo que deverá se arrastar por um longo tempo? Qual é a orientação que se passa neste momento para as pessoas envolvidas nesse processo, doutor?
Bom, agora o que será feito? Então vai ser feito esse recurso que o município foi intimado semana passada. Então, nós vamos fazer esse recurso, que eu acredito que ainda nesse mês já vai ter uma posição quanto a liminar. Saindo a liminar, quer dizer, revogando a decisão ou não, se não for revogada ou for, o processo ele vai continuar, né? Vai continuar andando, provavelmente vai haver perícia, então tende a demorar, sim, esse processo. Eu quero dizer algumas particularidades, ainda acrescentar melhor, que é muito do que questões que eu estou a te explicar agora e aos ouvintes, elas não estão no processo, né? Eu já estive consultando, quer dizer, eu acredito que com base também em todas essas informações que iremos trazer, essas particularidades da questão de estar canalizado, desse acordo com o próprio Ministério Público que foi feito lá em 2010, não estão nos autos. Então, a partir disso, eu também penso que o juiz poderá ter uma nova análise a partir de novos elementos que alteram toda, na minha visão, a compreensão do que está posto. Né?
Ah, o senhor está antecipando algo que vai ser colocado ainda, então, né, doutor Paulo?
Essas questões que eu estou te detalhando, elas não estão nos autos. Né? Então, isso aí, eu acredito também que permitirá ao juízo compreender. Porque a preocupação do juízo foi só da possibilidade de existência de dano ambiental. Quer dizer, foi esse a única perspectiva. Esse detalhamento, essa riqueza de particularidades que te narrei, não foram examinados pelo juízo. Então, nós acreditamos que a escolha que a cidade fez de fazer essa lei, aprovando e dando segurança jurídica às pessoas. Porque o que acontecia? Tinha muitos empreendimentos que já estavam construindo há longo tempo, às margens do rio, observando essa distância de 5 metros ou até em cima, que não conseguiam obter um alvará para funcionamento. Né? Agora, semana passada, teve em Lagoa Vermelha o próprio procurador-geral do Ministério Público, a primeira semana de atividade cultural de estudos do Ministério Público, e na sua fala ele falou claramente, não, o Ministério Público quer estar voltado para o que a sociedade quer. Então, me parece que, a partir de que todos esses elementos que a gente vai trazer para o próprio juiz, para o próprio promotor que promoveu a ação, talvez com isso sensibilize, se compreenda e se entenda essa antropização da área que ocorreu, que descaracteriza o conceito de área de preservação permanente.
Doutor Paulo, só para a gente finalizar essa questão da construção desse pavilhão que foi permitido e que foi construído, a princípio não pode funcionar ou estar à disposição da comunidade e do empresário para realizar o trabalho de atendimento e de abertura das portas?
Neste momento, enquanto permanecer a liminar, a continuidade da obra já está praticamente pronta. Enquanto não tiver isso, não tem que ficar suspenso.
Certo. Olha, doutor Paulo, muito obrigado pela disponibilidade. Nós estamos à disposição de alguns esclarecimentos para a população aí no que diz respeito a esse processo, tá bom, doutor Paulo?
Tá, muito obrigado pela oportunidade e bom trabalho.
Valeu. Obrigado aí a participação do doutor Paulo Esgarbosa, responsável pelo Departamento Jurídico da Prefeitura Municipal de Ibiraiaras. Vejam, são ponderações bem importantes, são informações que a comunidade já toma conhecimento e informações que, inclusive, não constam ainda nos próprios autos do processo. Estamos com 8h43. Eu confirmo 8h43. Nós vamos ao intervalo sim e voltamos já.